numa semana cheia de estreias, com Falcão e Soldado Invernal, Snyder Cut e novo episódio do PodSérie CinemaCast, eu não podia começar o episódio de outro jeito, com um recado mais que especial, galera. Você vai ouvir daqui a pouquinho a segunda parte, a conclusão do meu papo com Alexandre Almeida, do Cinemol, sobre o Snyder Cut, a versão do diretor Zack Snyder do filme de 2017, Liga da Justiça. Então, se você perdeu o último episódio, vai lá ouvir o episódio 17, que já tá disponível há um tempão pra você ouvir e curtir esse papo, que aqui a gente vai falar sobre Coringa, sobre o uniforme preto do Super-Homem, onde você vai poder assistir o Snyder Cut, a que preço, enfim. E quando ele chega no Brasil. Então, galera, faltam 2 dias pro lançamento do Snyder Cut. 2. Então, ó, se você depois que assistiu o filme, depois que eu vi esse podcast, quiser uma opinião sobre o Snyder Cut, sobre o filme em si, você vai lá no Cinemol, que o Alexandre e o Ricardo vão fazer um episódio especial só comentando sobre o Snyder Cut. É isso, galera. Fica com o episódio e daqui a pouquinho, ó, um spoiler. Sai episódio de Falcão e Soldado Infernal pra vocês. Falou, galera! Vamos comentar aqui rapidinho, senão a gente faz Cinemol aqui, 1h30 de programa, porque tem muita coisa pra falar. Mas vamos falar aqui rapidinho das novidades, cara, porque esse filme traz algumas coisas novas. A primeira é um novo vilão, porque não é. No Liga da Justiça 2017, a gente tem isso. O Lobo da Steppe como vilão. Agora a gente tem Darkseid como vilão. Darkseid é. Eu poderia dizer. Me corrija se eu estiver errado, Alexandre. Ele, nos quadrinhos da DC, ele é uma espécie de Thanos para a Liga da Justiça.
Isso, assim, foi na verdade, o Thanos é o Darkseid, né? Porque o Darkseid veio primeiro.
É,
isso. E é basicamente a mesma coisa, assim. Eles são realmente parecidos. É aquela coisa de dominar e destruir os mundos e tal. Só que eu acho... O que eu acho é que o que vai acontecer no Snyder Cut... É que o Darkseid, ele vai ter um papel maior, né? Ele vai aparecer que no Liga da Justiça lá do Joss Whedon. No máximo, ele é citado, se eu não me engano. Ele vai aparecer, mas eu acho que ele não vai ser o filme inteiro, sabe? Ele vai ser o vilão ali da... Talvez o início do filme, mostrando o Lobo... Mandando o Lobo da Steppe pra Terra... E lá no pesadelo do Batman.
É.
Mas eu acho que ele vai aparecer o filme inteiro, sabe? Ele vai aparecer 1 ou 2 vezes, mas eu acho que o Lobo da Steppe continua sendo o vilão da parada, assim. Tipo, não o vilão, mas a ameaça do filme.
É, eu acho que, tipo, aquela cena inicial do trailer que tem ele batendo com o martelo no chão, tudo. Eu acho que essa vai ser uma das primeiras cenas do filme, que aí vai mostrar tudo bonitinho. Aí eu acho que ele vai aparecer, que nem se falou, no pesadelo do Batman, e se aparecer mais uma vez no final do filme, numa cena,
sei lá, e é isso meio que me deixa com a pulga atrás da orelha, assim, o que que eles vão fazer, sabe? Tipo, vai ser um filme que vai terminar em aberto? Ou seja, o Zack Snyder falou que ele não vai fazer mais. Ou seja, o que eles vão fazer? Sabe? Vai ficar em aberto ali para os próximos? Então, isso é uma curiosidade que eu tenho do que eles vão fazer. Porque a gente sabe que ele não vai estar com o arco fechado nesses filmes. Né? Senão o Zack Snyder realmente teria que filmar tudo de novo. Mas eu estou bem curioso para ver. E eu estou curioso para ver a participação do Darkseid. Cara. Darkseid é um cara que... Um personagem que, quando nos desenhos, pelo menos, ele era bem ameaçador e tal, então eu tô bem curioso pra ver essa visão do Zack Snyder, quero ver como é que vai ser essa relação dele com lá no pesadelo do Batman e tal, então tô curioso.
Eu também tô ansioso, cara, mas outra coisa que eu tô ansioso pra ver uniforme preto do Super-Homem.
Sim. E o uniforme do Super-Homem que a gente sempre, você pode ter 2 lados, né? Você tem o lado do Superman ruim, né? Porque tem nas histórias em quadrinhos, você tem uns arcos em que você tem uma versão que vinda do... Não, tem, é até bizarro, um outro, é como, né? Se fosse um outro Superman de uma outra terra, sabe? De um outro multiverso, assim, que ele é preto só pra ser, tem um uniforme preto só pra ser diferenciado do normal, entendeu? Só pra você saber, não, esse é o Superman vilão. Porque o bizarro, ele é mais o Superman... Ali da... É no Batman vs Superman, eu acho, que acontece isso, que ele tá flutuando fora da Terra, assim, sabe? Ele tomou uma porrada, um negócio assim, e ele tá flutuando da Terra. Então ele é mais assim, ele é
Sei,
mais um
sei.
zumbizão do Superman do que ele com o uniforme preto. E tem a versão do uniforme preto no quadrinho, que eu acho que pode ser isso que o Zack Snyder vai fazer, que é o Superman usando o uniforme preto para pegar energia de volta. Então, tipo, aquilo que o Liga da Justiça faz, eles batem lá a caixa materna na água, e ele já sai super poderoso e tal, isso não acontece. Ele volta fraco, ele volta com balido lá da morte dele, e aí ele bota o uniforme preto. Por quê? Porque o Superman, ele ganha poder por causa da radiação do sol, né? A grande força do Superman vem da radiação do sol, dos raios do sol. Então, com a roupa preta, ele vai energizando mais. Então, eu acho que o Zack Snyder vai usar o uniforme preto para isso. É, porque eu acho que
É,
aí é
pode
que
ser.
seria mais legal. Beleza, você tem ali um Superman no início que tá meio desgostoso da vida, sabe? Tá meio que puto com a humanidade, pelo que todo mundo se voltou contra ele, mas ele tá usando o uniforme para voltar a ser o Superman que a gente conhece.
Pode ser,
É,
eu acho que
eu
pode
quero
ser
muito
isso
ver,
também.
cara, esse uniforme preto aí na imagem lá do trailer é bonitão, assim, tipo, é bonitão. A
É
cena que o
bonitão, é
Henry Cavill
bonitão,
aparece
sim.
lá soltando o raio pelo olho com o uniforme preto, pô, é irado.
É bem bacana. Outra coisa que a gente tem são dois personagens que não estavam no primeiro Liga da Justiça, né? A gente tem aqui o Caçador de Marte, assim, na versão do Zack Snyder. Que aí eu acho que vai ser a mesma coisa do Darkseid, ele não vai ter uma muitas
Sim,
cenas,
sim.
assim, ele vai aparecer, beleza,
Eu
apareceu,
também
teve
acho.
duas, três cenas e pronto. E a outra coisa que a gente tem, uma coisa que me deixou já sem vontade de ver quase, que o Jared Leto
Cara,
morreu
é
como
verdade.
Coringa. Porque eu gosto, assim, do primeiro Esquadrão Suicida, mas eu odeio quando ele aparece. Eu não acho a atuação dele boa. Eu acho o filme em si bom. Tem, sim, alguns detalhes de invencionice, mas eu não gosto das cenas. Eu não gosto muito do filme por causa do Jared Leto. Eu acho que muitas pessoas pensam assim e tiveram a mesma visão quando viram a notícia de que Zack Snyder quis
Eu
o
era uma
Coringa
dessas,
dele.
assim. Eu tenho uma implicância com o Jared Leto. Eu acho que ele é um cara meio superestimado pela galera aí. Acho que ele é meio mala, sabe? Assim, como pessoa mesmo. Se você vê a entrevista dele e tal, ele é um cara que eu acho que é um cara que faz mal a ninguém, mas é um cara meio mala, sabe? E aí, tipo, aquele Coringa dele é muito ruim, assim, não que... Então, vamos lá. Você vê que ele tem um trabalho ali de querer dar uma camada pro personagem, você vê que ele se preparou para aquilo, mas a direção do David Ayer lá, do Esquadrão e tal, não favorece ele, sabe? Ele aparece 10 minutos de filme e fica aquela coisa cagada lá que aparece na tela. Eu acho que aí quando falaram assim, porra, o Coringa vai voltar no Snyder Cut, eu falei assim, ah não, ah não, é aquele Coringa de novo, aquele dente prateado e tal. Mas quando aparece lá o como ele vai ser, né, que ele vai aparecer lá no pesadelo, pô, ficou maneiro, sabe? É um
Não ficou
Coringa
tão
meio
ruim.
doido assim, meio doido, não, bem louco. Você vê tipo que ele tá com cabelão, você vê que a maquiagem dele é meio borrada. E aí no trailer ele aparece com um colete da SWAT, com um fuzil na mão. Aí tu fala assim, pô, esse Coringa deve ser surtado mesmo. Então aí eu fiquei curioso para ver. Por mais seja o Jared Leto, eu fiquei curioso para ver.
Eu acho assim. Pelo trailer, pelo que a gente tem dele, eu acho que ficou uma coisa diferente do que a gente já viu em Esquadrão Suicida. Não ficou. Ficou legal, mas, assim, ficou ok. E me lembrou, eu não sei se aconteceu a mesma coisa com você, me lembrou bem
Ah,
um pouquinho o
sim.
Coringa do Heath Ledger. Uau,
É porque eu
tudo me
achei o
lembrou
cabelo
vagamente.
comprido, né? Que ele já tinha. Então, principalmente na primeira imagem que apareceu, que é ele borrado, só mostrando a carta do Coringa. Você vê que a carta é o mesmo tipo de carta que o Heath Ledger usava e tal. Então, parece. Lembra bem, né? Aí depois saiu a foto lá do Coringa açougueiro, que é com aquela roupa do açougue. E aí eu falei assim, porra, ele vai estar preso em algum lugar e o Batman vai encontrar com ele. Só que quando aparece ele do lado de fora, eu falei assim, caraca, o que o Zack Snyder vai fazer com essa história, entendeu? Tipo, será que ele. Que ele já prometeu que vai ser um daqueles diálogos pesados entre o Batman e o Coringa, que nem tem no Cavaleiro das Trevas e tal. Então, pô, aí eu quero ver. Ainda mais que eu gosto muito da versão do Batman do Ben Affleck. Acho muito boa. Então, eu realmente estou curioso para ver como é que vai ser esse encontro deles dois aí. E vamos ver, né, cara? Vai que dá certo esse negócio. Aí eles viram e criam uma série pro HBO Max aí do Batman do Ben Affleck com o Coringa do Jared Leto. Uma coisa que eu acho bacana
Pode
do.
puxar.
Que eu acho que pode ser bacana do Snyder Cut é trazer um pouco mais. Já que ele vai ter 4 horas, é trazer coisas sobre os outros personagens, né? A gente vai ver um arco maior aí do Cyborg. Eu acho que o Cyborg tinha uma história legal para ser contada, mas no Liga da Justiça lá do Joss Whedon fica. Por qualquer coisa, o relacionamento dele com a caixa materna e tal. E eu acho que assim, a gente vai ver um pouco mais do Flash. Você vê lá no trailer já tem a cena dele com a Iris West lá. Acho que a gente deve ver um pouco também dessa questão da Mulher Maravilha buscando as informações. Seria muito legal a gente ter aquela cena do início, né, do Liga da Justiça, da luta dos povos contra o Darkseid ali. Então, tipo, pô, seria muito legal você
Das
mostrar, sei lá,
Amazonas.
mais do pessoal do Aquaman, pô, sei lá, aparecer mais o pessoal, o Lanterna Verde lá, vou mostrar mais coisa disso, entendeu? Então, assim, eu espero que essas 4 horas do Snyder Cut, elas sejam melhores para a gente aproveitar mais dessas coisas, sabe? E a mesma coisa que acontece nas versões estendidas do Senhor dos Anéis. É tipo, é você dar mais estofo pro negócio. Se você pegar As Duas Torres, é um filme do Senhor dos Anéis, é um filme que a versão de cinema eu não gosto, acho chato. Mas quando você pega a versão
É, eu acho
estendida
cansativo
dela,
de ver.
pô, tudo faz muito mais sentido ali, cara. Até a parte das árvores, a
Explica
parte
muita
dos
coisa.
orcs lá, quando eles estão fugindo do Abismo de Helm. Então, tipo. Cresce mais o filme. Então, eu espero que o Snyder Cut não seja 4 horas, não sejam só 4 horas de bobeira. Espero que sejam 4 horas para a gente ter mais coisas sobre esses personagens que a gente que gosta dos filmes do Zack Snyder, que a gente possa aproveitar mais, entendeu?
É, porque eu concordo com você, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei também, né? Que explora pouco na versão do Joss
Pois
Whedon,
é, fica
explora
muito
muito
jogado
pouco os
ali, né?
personagens. E para terminar agora, cara, eu só queria falar da data de lançamento para a galera que o filme vai estar tá aí disponível para a
Isso aí.
gente no dia 18 de março. Mas é isso, pode ser meio confuso, porque o HBO Max só tá lá nos Estados Unidos, aqui cheguei em junho. É que hoje, no dia que a gente está gravando, hoje é dia
19.
17? Não, 19. Hoje é dia 19 de março, de fevereiro, desculpa. Ó, já tô em março, quero ver Snyder Cut. Um dia depois que lançou, dia 19. Então, hoje, dia 19 de fevereiro, saiu que o Zack Snyder vai espalhar o filme dele pelo mundo. Então, aqui no Brasil, vai chegar em VOD para aluguel, por exemplo, no Now, em outras plataformas, ou pode chegar também, que eu li um
Isso
pouco a
acho que
respeito,
seria
cara, pode chegar no HBO
o
Go.
grande lance, né, para eles lançarem, mas eu acho que se ter o papo do VOD, eu acho que ele vai entrar no VOD primeiro, aí fica aí, sei lá, 15 dias no VOD e depois entra no HBO Go, sabe? Mas que aí acho que eles vão aproveitar para ganhar um dinheiro aí, porque muita gente vai pagar para ver mesmo.
É, mas aí eu fico pensando, cara, porque aqui eu tava, quando eu não fui no cinema assistir Mulher Maravilha, né? Eu deixei pra ver em casa. Quando eu fui assistir, cara, tava
Cinquenta é
R$ 50.
caramba.
Eu achei caro. Eu achei, porque se você comparar, tipo, é que eles sabem que a galera não tá indo pro cinema, sabem que a galera prefere ficar em casa. Mas se você pegar um filme, por exemplo, uns 2 anos atrás, se você pegar, se for, vai assistir num Now da vida, no NetNow, você vê, cara, que aquilo tá, sei lá, o lançamento antes era
É brabo
R$ 15,
mesmo.
o
Você vê
maior era
todos
20.
esses filmes quando lançam aqui da Warner em VOD aqui no Canadá, eles estão saindo numa faixa de 25, a 30 dólares, mais ou menos. É
Sim,
caro mesmo. Então,
nossa,
assim,
é
eu
caro
acho
pra
que
dedéu,
o grande
cara.
negócio é, os caras querem ganhar dinheiro, mas se eles botassem num preço mais acessível, as pessoas pagariam, sabe? Aí você bota, sei lá, custando um Snyder Cut, custando R$ 70
Sim.
pra alugar. Cara, infelizmente, você vai forçar muita gente a baixar o filme, cara. E se o filme tá no HBO Max nos Estados Unidos, ele vai estar tá em qualidade 4K, alguém vai ripar ele lá de 4K, vai jogar na internet e a galera vai baixar. Infelizmente, é assim que funciona, sabe? Tipo, se você. As pessoas não têm 70 pratas pra dar num filme por mês. E não é assim, não é uma experiência do cinema. O cinema é um
É.
passeio que você faz. Então aí você.
Na sala da
Porra,
sua
pois
casa é
é.
muito mais
Imagina
fácil,
tu pagar
sei lá, no
70
celular,
conto
no
pra ver um
tablet,
filme no
no
celular. Pô,
computador.
não dá, né?
Realmente é uma experiência que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Inclusive, quando sair, em que plataforma vai tudo, se vai para HBO Go, se vai para os VOD, a gente vai tudo contando para vocês todas essas novidades. No Instagram, então segue lá, @podseriocinemaguestoficial. Faltou alguma coisa, Alexandre?
É, não, acho
Vamos
que tá
deixar
aí.
as pessoas
Batemos um
pensarem um pouco para ver a
papão aí
nossa
sobre
voz.
o Snyder Cut. A gente quer ver, né? Já tá na hora de estrear, né?
Tá na hora de assistir esse filme tão hypado, tão aguardado pelo mundo inteiro. Então, Alexandre, a gente pode depois combinar, sei lá, falar um pouco sobre o que que achou, tudo que agora meu medo era
É,
você conseguir ver,
agora você
poder me
vai ver.
falar o que achou e eu não consegui. Mas agora tá suave, agora tá tudo tranquilo. Então é isso, galera. Estreia mundial do Snyder Cut, dia 18 de março. Mas é isso, galera. Não esquece de seguir o Alexandre no Instagram. Confere os textos dele no link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vi todos os episódios que ele participou. Tá quase um sócio aí do PodSérie CinemaCast. E Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Quem sabe temos você aí de volta em
Ah,
breve no
valeu, cara.
PodSérie
Obrigado.
CinemaCast. Você é um
Sempre,
cara
sempre
muito
bom
bacana de
participar aqui.
conversar.
A gente é bom pra eu poder aprender a falar mais rápido. Porque lá no cinema a gente fica, devaneia, não sei o quê. Então aqui a gente segue lá no. Segue o texto. Então vamos. E a gente volta aí pra falar o que a gente achou, se a gente gostou, se
É.
não gostou. Do Snyder Cut, né?
É isso aí. Então é isso, galera. Então, quando esse episódio for lançado, me fala qual é a sua expectativa para o Snyder Cut. Tá ansioso?
Tá lá
Porque
no
a gente
talo.
aqui
No
tá com o
hype
hype
só
nas
cresce, né?
nuvens, Alexandre, né? Então é isso aí, galera. Com o nosso hype crescendo, a gente vai se despedindo e falando até o
Tchau, valeu.
próximo episódio do PodSérie CinemaCast. Tchau, galera. I'm sorry, no, man.